Aqui se pergunta sobre o núcleo Soin e sobre as tarefas a serem desenvolvidas naquela área. E se existe alguma atualização com respeito à definição daquela área. E se a gente pode atualizar qual seria a expressão daquela área. O núcleo Soin, que aqui no plano físico representa um trabalho, não? De um certo comando, de uma certa nave, o espírito deste núcleo e o sentido deste núcleo é proporcionar uma oportunidade de ação e de trabalho como se a humanidade não estivesse atrasada. Então, o núcleo Soin deve ofertar oportunidades de cura, de serviço, de união, de criação, um pouco além daquilo que seria normal. Porque o núcleo Soin é como se estivesse compensando certos atrasos, certas coisas que ou não puderam acontecer, ou não estão acontecendo com a devida intensidade, com a devida pontualidade. Isso nós reconhecemos que é assim no planeta. Então o núcleo Soin é como uma nova oportunidade de poder se manifestar algo como se a humanidade fosse atualizada, como se ela não estivesse atrasada. Então ali vão estar sempre acontecendo coisas do ponto de vista da energia que nós nem sempre percebemos, nem sempre valorizamos, porque está um pouco na frente daquilo que realmente poderia ser útil, poderia ser prático, poderia ser atual para nós. Então é como se aquilo tivesse uma energia, aquilo tivesse um potencial de estar dando sempre mais do que a gente pode perceber, do que a gente pode usufruir. Porque esse sempre mais que aquilo está dando é uma oferta a Deus. Então, o núcleo Soin não é feito para a nossa necessidade atual. A nossa necessidade atual não precisaria de tudo aquilo. Podia ser muito menos a nossa necessidade atual. Mas o que tem ali a mais em qualidade, o que tiver ali a mais em qualidade e que a gente não possa absorver, que a gente não possa perceber, que a gente não possa aprender a lidar com aquilo, tem a mais e a gente não está preparado. Nem para reconhecer. Então, isso que é a mais lá não é desperdício. Porque isto que é a mais está ofertado a Deus. Está ofertado ao único. Isto é, está ofertado para que de repente pode acontecer um milagre e a humanidade se atualizar. Então aquilo basta, aquilo está bem. Então, se alguém de repente se atualiza, pode acontecer. Nós estamos todos em processo, todos atrasados, como humanidade estamos atrasados. Mas se de repente alguém se atualiza, o núcleo serve para ele. O núcleo não é deficiente. Então, quem de nós entrar no ritmo correto, se atualizar, aqueles de nós que emergirem desta situação morna, da humanidade, da superfície, quem emergir disto e esquentar um pouco, vai encontrar ali o que precisa. Porque lá tem a mais. A energia ali deu a mais. E isso se reflete no tamanho da casa. Há pessoas que não compreendem como aquela casa é tão grande. Isso está refletido no tamanho da casa. O tamanho da casa não são só medidas de arquitetura. O tamanho da casa é simbólico. Como uma pessoa me disse outro dia, mas aquilo não podia ser menor? Poderia sim, e estaria bem. Mas aquilo está refletindo uma coisa. Aquilo está refletindo uma coisa além da nossa capacidade de receber. Aquilo está refletindo uma coisa além da nossa capacidade de usar, da nossa capacidade atual. Aquilo está refletindo uma coisa além da nossa capacidade de trabalhar ali. Isso é o que aquilo reflete. Como se aquilo estivesse nos puxando. Então, nós temos uma certa capacidade de estar ali. Aquilo está puxando para você ter mais capacidade. Porque está tudo ali. Da energia, né? Estou falando da energia. E isto reflete no tamanho da casa. Isto reflete em tudo o que acontece ali. Então, é como se uma coisa nos puxasse e dissesse, seja mais. Entende? E isto internamente, subjetivamente, não há quem não sinta. Tanto assim que a maioria acha que aquilo é muito grande, mas não diz e até afasta esse pensamento, mas acha. Porque é mesmo. E é para ser. Porque está nos mostrando que nós temos que ser mais, está nos mostrando que nós devemos fazer melhor, está nos mostrando que a necessidade é grande, está nos mostrando que está disponível uma coisa que nós nem sabemos que precisamos. Agora, nós estávamos dizendo no início que a humanidade está atrasada. O que nós queremos dizer com isto? Queremos dizer com isso o quê? Está atrasada no seguinte sentido, de que para nós agirmos corretamente, para nós agirmos, não digo perfeitamente, perfeitamente não existe isto, mas para nós agirmos corretamente aqui na Terra, para nós estarmos na superfície desta Terra agindo corretamente, precisaria que a nossa personalidade já fosse integrada e que estivesse agindo unida à alma. Isto seria o ponto atual da humanidade da superfície. Então, a humanidade da superfície, a esta altura, depois de todo o trabalho feito em todos esses milhões de anos, a humanidade da superfície, a esta altura, já devia estar agindo corretamente. Isto é, já devia estar com a personalidade integrada, os três corpos trabalhando integradamente, unidos à alma e canalizando a energia da alma. Este seria o ponto da humanidade da superfície agora. Então está atrasada, porque não está assim. Em geral, não está assim. Pode ter pessoas assim, mas em geral não está assim. Então a humanidade está atrasada. O núcleo Soin está feito para isto. Então, se alguém integrar a sua personalidade e for um instrumento correto para a alma, tem no núcleo Soin todo o campo de trabalho em todos os planos de consciência para desenvolver. Ali não falta nada. Então é isto que a gente tem que saber. Agora, aquilo é assim, do ponto de vista da energia e do ponto de vista do que deve acontecer lá, para nos estimular a nos atualizarmos. Nós temos que nos atualizar. E lá tem energia para esta atualização. Lá tem uma energia fortíssima para esta atualização. E a energia para esta atualização é tão forte que pessoas que normalmente não gostam de ficar acomodadas precariamente, não gostam de estar acampadas, em outras palavras, pessoas que estão viciadas em conforto, chegam aqui e pedem para ir para o núcleo Soin. Então veja que lá tem uma energia que está atualizando as pessoas, movendo as pessoas do ponto em que elas estão para outros. E isto é uma coisa evidente. Ainda anteontem, eu disse, vocês vão pôr esta pessoa em tal lugar? Porque sei quais são os hábitos da pessoa e quais são as manhas da pessoa. Então eu disse, vocês vão pôr esta pessoa naquele lugar para ela ficar bem? Não, ela pediu para ir para o núcleo Soin. Ah, ela pediu? Muito bem. E saiu muito bem no dia seguinte. Então veja que aquilo tem uma força de atualização. Agora, precisa que nós todos saibamos, sem nenhuma ilusão, sem nenhuma dificuldade, que agir corretamente hoje como humanidade seria ter a personalidade integrada e essa personalidade fluindo a energia da alma. Como isto não acontece o tempo todo com as pessoas, ou quando isso acontece não com todas as pessoas, nós nos consideramos não atualizados. E aquilo está feito, tem energia e foi planejado para uma humanidade atualizada. Então, mesmo que a gente tenha um processo de transformação muito grande, mesmo que a gente se atualize, a gente ali vai ter campo de trabalho sempre. Agora, além desta atualização, aquele núcleo tem uma energia que vai um pouco mais além. Ali, se alguma mônada enviar para a alma e para os veículos um raio da sua luz, isto é, se ali alguma mônada deixar passar a sua energia para uma tarefa, o núcleo Soin tem força para sustentar isto. Porque não é todo o núcleo espiritual que suporta a energia das mônadas. Então, como pode acontecer que na atualização dos indivíduos, no eles se atualizarem, no eles deixarem passar a energia da alma numa personalidade integrada, isto é, se esses indivíduos se atualizarem, eles não precisam ir buscar um outro campo de trabalho. Ali mesmo, eles podem trabalhar com a energia da mônada, porque o núcleo como estrutura interna suporta. Nós não sabemos o que possa acontecer se alguém começa a canalizar a energia da mônada. Isto dá uma ação de uma força diferente. Isto tem um ritmo diferente. E alguns corpos, principalmente corpo físico, têm necessidade de descarregar esta energia. Se for energia monádica que possa penetrar em um indivíduo, ele tem que descarregar esta energia. Isto tem que ser usado. E nós não temos prática de lidar com essas energias especiais. E ali, naquela estrutura física, você descarrega energia só de ter que andar ali, subir rampa, descer rampa. Você está sempre canalizando energia. Então, em qualquer outro lugar, você iria daqui a ali e resolvia. Lá não, lá você tem que caminhar 100 metros para chegar onde você vai. Isto possibilita que você não fique congestionado se você começar a entrar lá num certo canal. Então, ali você não fica nunca congestionado no plano físico. É claro que isto tudo abre caminho para acontecerem coisas muito importantes, isto é, não aqui na Terra, logicamente, mas isto abre caminho para que se as almas e as mônadas encontram um campo de serviço, de trabalho que as suporte, que as receba, que as suporte, esta é a palavra. Se estas almas e estas mônadas encontram este campo, pode acontecer, sim, trabalho de alma e trabalho de mônada e muito mais número do que se possa prever. E isto abre caminho para aquele trabalho que é tão necessário para resgatar as dívidas do planeta Terra. Isto é, que a humanidade ou que as mônadas desta humanidade comecem a trabalhar com o corpo de luz. Porque é só quando as mônadas começarem a trabalhar com o corpo de luz é que as dívidas kármicas da Terra começarão a ser equilibradas. Porque é o corpo de luz o único veículo das mônadas que pode funcionar, trabalhar e servir em qualquer planeta, em qualquer mundo desse sistema. Então, como alma, nós não podemos entrar em todos os mundos. Como mônada, nós temos também o nosso percurso. com o corpo de luz e a mônada funcionando neste corpo de luz, pode haver um trabalho em vários planetas, em vários mundos, porque o corpo de luz tem um ingresso em muitos mundos e na aura de muitos planetas que não recebem as almas, porque não tem uma similaridade vibratória, e com o corpo de luz tem. Então, se este corpo de luz começa a ser viável, e se a mônada ou o regente começa a usar o corpo de luz para servir e para trabalhar, é isto que vai equilibrar o karma do planeta Terra, porque são seres daqui servindo em outros mundos, servindo em outros planetas, fora da Terra. Então, como isto pode, de repente, se precipitar? Como estas coisas podem, de uma hora para outra, começarem a acontecer com mais frequência ou inesperadamente? Porque nunca se sabe, dentro do processo de um indivíduo, que milagre possa acontecer de repente. O núcleo Soin suporta tudo isto. Tudo isto pode acontecer normalmente dentro do núcleo Soin, sem que as paredes rachem, sem que caia uma parte da casa, sem que haja um curto-circuito, porque tudo isso pode haver quando as energias não estão bem atualizadas. Então ali tem uma estrutura para que tudo isso possa acontecer. Enfim, não só nós podemos ter fé que podemos ser atualizados, como podemos ir mais adiante, como além da nossa atualização, podemos começar a servir de ponte ou a servir de canal para muitas coisas especiais, para muitas coisas fora do comum. E lá no núcleo Soin há a energia para isso, há as condições para isto, porque o núcleo Soin não é isto que está aqui na superfície da Terra. O núcleo Soin é uma coisa mais ampla e que tem pontos de ligação, inclusive em uma grande nave. Então, isto tudo está aí para nós irmos reconhecendo, para nós irmos vivendo, para irmos experimentando e, através disso, irmos servindo. E com isto vamos atualizando, vamos fazendo um trabalho de atualização no nosso ser, o que é muito positivo para a humanidade como um todo. Então aquilo corresponde a uma situação ideal para a humanidade da superfície. Aquilo não corresponde à situação atual da humanidade. Aquilo corresponde a uma situação ideal. E como aquilo é feito na fé? Na fé você pode esperar que aconteça a situação ideal. E acontecendo, ali há energia para tudo se desenvolver. Enfim, se alguém tiver um desenvolvimento especial, ali vai poder funcionar. Ali vai encontrar energia, campo de trabalho, vai encontrar o plano evolutivo para aquela área, para aquela casa, para esse trabalho, para tudo, para ali desenvolver. Agora, nesta perspectiva, é muito importante a qualidade dos nossos pensamentos e a gratidão por isso estar acontecendo. Porque muitos podem perguntar, bom, mas depois de falar tudo isto, o que eu tenho que fazer? Você tem que ver a qualidade do seu pensamento e tem que ver a sua gratidão por aquilo estar lá, por aquilo ter se materializado. Se nós refletíssemos um pouco e vemos o que se materializou ali, da forma como se materializou ali, sem a gente nem perceber como foi, então aqui precisa uma gratidão por aquilo e um pensamento muito específico, um pensamento muito positivo em todas essas direções. E se nós tivermos compreendido isso, tivermos com um pensamento positivo neste sentido, e se a nossa gratidão for efetiva, A emanação daquele núcleo, no plano físico inclusive, até a emanação da casa, a emanação do horto, a emanação da mata, da lagoa, vai sendo cada vez mais curativa. Mas para este lado curativo da área ser desenvolvido, para este lado curativo realmente irradiar, realmente encarnar e agir, precisa do nosso pensamento correto e precisa da nossa gratidão. Isto não é uma condição. O nosso pensamento correto e o nosso sentimento de gratidão são os elementos necessários. Isto é o condimento que nós, como seres humanos encarnados, temos que colocar ali para a energia de cura irradiar livremente. Então, a energia de cura num lugar, ela está presente por tantos fatores desconhecidos, imponderáveis e que a gente nunca vai conhecer. Porque a energia de cura é gratuita. Não se sabe quando ela começou e quando é uma coisa gratuita. Então, a energia de cura, ninguém sabe por que está ali. Agora, uma parte da razão dela estar ali é o nosso pensamento e a nossa gratidão. Porque se não houvesse na Terra, no planeta, em algum nível de consciência, um pensamento correto sobre aquilo e uma gratidão profunda, aquilo não teria sido erguido, aquilo não teria se materializado. Então, o nosso papel é o pensamento correto e a gratidão. Então, o Núcleo Soin e a sua equipe, porque tem uma equipe lá trabalhando, a equipe de Soin, esta equipe está totalmente atualizada neste campo e totalmente disponível e preparada para trabalhar através de nós, para servir através de nós, não? E operar em tudo que tiver de operar através de nós, desta humanidade da superfície assim sintonizada. E aqui estão perguntando o que é o abrigo. O abrigo aqui é um prolongamento, é um setor do centro de resgate. E o abrigo é formado por vontade interna nos indivíduos. Isto é, os indivíduos devem ter uma vontade interna bem definida, bem clara, os indivíduos que se encarregam do abrigo, não? Eles são vontade interna, amor universal, universal para não ter perigo de ter preferência para um ou outro indivíduo, para um ou outro elemento. Ali o amor é universal. Não há uma possibilidade do indivíduo ter mais amor por um abrigado ou por outro, de ter mais amor por um colaborador do que para o outro. Não há possibilidade de ter mais amor de uma tarefa do que pela outra. Então, o amor ali é universal. Ali tudo deve ser neste plano. E também, além de vontade interna, além de amor universal, aquilo está baseado na cura, na energia de cura. E se nós temos uma vontade interna de servir, se nós temos um amor já bastante universalizado, a energia da cura deve estar presente aí. A energia da cura está aí bem naturalmente. E nós vamos então entrando em relacionamento com essa energia da cura, através do abrigo, através das oportunidades que o abrigo traz, que o abrigo promove. Agora, é claro que o abrigo está em formação, desde que foi fundado, e que o abrigo é algo muito mais amplo do que aquilo que existe hoje. Porque o abrigo não diz respeito só a seres humanos, mas o abrigo diz respeito a animais, diz respeito a vegetais, o abrigo diz respeito a seres que estão em outros reinos. Tudo isso está para ser incluído no abrigo e desenvolvido. Então, isto também pode dar muitas sugestões a vocês. O abrigo e a rede de serviço são muito semelhantes, são muito afins. Aqui, se você troca abrigo por rede de serviço, o discurso é o mesmo. É quase a mesma coisa. São títulos diferentes para situações diferentes do mesmo trabalho. Porque como o abrigo está na área rural, né? O abrigo está na área rural, o abrigo está dentro de uma certa estrutura humana e material. A rede de serviço não está na área rural, a rede de serviço está na cidade, a rede de serviço conta com uma outra estrutura material, mais detalhada. É o mesmo serviço, em formas diferentes, em situações diferentes, em circunstâncias diferentes. Tanto assim que os dois trabalhos podem ser levados até pelas mesmas pessoas. Se elas puderem estar em mais que um setor, elas podem estar no abrigo e na rede de serviço e fazem a mesma coisa. E a equipe de ação imediata, na ideia, também é o mesmo trabalho, também é a mesma coisa. Mas tem três títulos, porque tem três formas, tem três estruturas, mas se isto amadurece, não há diferença entre estas coisas. E as pessoas vão de uma coisa para outra, sentindo a mesma energia, tendo a mesma oportunidade de servir e a mesma oportunidade de ser ajudado. Agora, essa compaixão e essa misericórdia, que fazem parte deste trabalho, isto é muito essencial para que a energia espiritual possa fluir. Ali não adianta só eficiência. Ali não adianta só inteligência. Não adianta só capacidade, nem meios materiais. Porque senão nós fazemos uma obra social ou fazemos uma obra material que pode ser até muito útil. Mas ali precisa compaixão e misericórdia. E precisa energia de cura para completar este quadro, esta atividade. É preciso compaixão, porque é a compaixão que nos mostra o que o outro precisa. O que nos mostra o que o outro precisa não são as queixas do outro. Não é o que o outro diz que precisa. Isto pode ser completamente real. O que nos mostra realmente o que um ser precisa é a compaixão. Se nós não temos compaixão desenvolvida, nós não podemos compreender isto. E esse trabalho não é só ajudar naquilo que o ser efetivamente precisa, na aparência, mas no ajudar naquilo que é a necessidade, nós precisamos também ajudá-lo a conhecer e a compreender e a viver as leis espirituais. Senão, ficam muito incompletos esses setores. Então você, pela compaixão, pela compreensão interna, você vai saber o que o outro precisa. Mas, sem esquecer que o que todos precisam na base é de lei espiritual vivida. É de conhecer lei espiritual e de viver leis espirituais. Porque quando nós conhecemos a lei espiritual e vivemos a lei espiritual, essas leis materiais a gente vive como um jogo. Não há problema nenhum em viver nenhuma lei material. Para quem vive uma lei espiritual, por exemplo, não há nenhum problema em passar fome. Para quem vive uma lei espiritual, não há nenhum problema em estar doente. Para quem vive as leis espirituais, não há nenhum problema diante da situação em que se encontra, percebe? Se o indivíduo já está em contato com alguma lei espiritual, se ele já está em contato, então a partir daí nós vamos ajudá-lo, se for possível, não se estiver no plano, a ser aliviado no resto. Então, o mais importante no abrigo, o mais importante na rede de serviço, o mais importante em qualquer trabalho deste, não é a parte material. Porque a parte material deficiente É uma consequência de uma lei espiritual que ali não está sendo vivida. A parte material, a parte saúde, a parte recursos, isto tudo é consequência. Isto não é ponto de partida para nada. O ponto de partida é você ver como está o processo espiritual ali. Qual é a ajuda espiritual que você tem que dar ali? E a ajuda espiritual é você perceber que lei que aquele indivíduo não conhece. Ou que lei que aquele indivíduo não está vivendo. A partir daí, seu trabalho é esse. Tanto no abrigo, quanto na rede de serviço, quanto na equipe de ação imediata, trabalho é esse. Conhecido este ponto, e você se pondo disponível para ajudar o indivíduo a resolver este ponto, aí a parte material vem por si. A parte material vem por acréscimo. E as situações mais impossíveis são resolvidas. As coisas acontecem. Os problemas de saúde são resolvidos como por milagre. Mas o principal é esta compaixão. O principal é você ter este conhecimento interno, você ter esta percepção interna daquilo que pode ajudar o indivíduo dentro do quadro dele, dentro do relacionamento que ele já fez com as leis espirituais e dentro das possibilidades dele de estar desenvolvendo leis espirituais na sua vida. Nós temos que, dentro desta compaixão e dentro deste trabalho, com os abrigados, com aqueles da rede de serviço, todos esses setores, nós teríamos que contar com a misericórdia. Nós temos que contar com isto. Nós temos que partir do princípio que vai haver misericórdia no trabalho, que vai haver misericórdia, isto é, que aquela energia de cura, que aquela energia espiritual que transforma a matéria, que transforma as pessoas, que esta energia vai agir. Nós temos que ter fé que a misericórdia vai acontecer. Note que misericórdia você não tem para com ninguém, você tem compaixão. Mas a misericórdia não, misericórdia vem do alto. É o alto que tem que ter misericórdia. Então estas coisas trabalham juntas. Você pode contar com a misericórdia do alto, você pode contar com esta energia, se você tiver compaixão. E se você estiver trabalhando com compaixão, aí a misericórdia do alto vai se somar ao seu trabalho. Aí o trabalho vai ser perfeito. Porque tudo precisa de compaixão e tudo precisa de misericórdia. E você é um ponto de ligação aí, você é um ponto muito importante nesta composição. Esta misericórdia é do alto, e um dos trabalhos da misericórdia, quando a gente a invoca e quando ela vem, é que a gente vê claramente que os saldos kármicos positivos que estão em arquivo dos indivíduos saem do arquivo e vem para a situação. Então isto foi a misericórdia. A misericórdia não comete injustiças. A misericórdia não vai fazer com o indivíduo aquilo que ele não tem direito. A misericórdia pode trazer situações kármicas favoráveis que não estavam disponíveis para esta encarnação. A misericórdia pode trazer. E chega aquela situação kármica favorável que não era para esta encarnação e pode mudar completamente o quadro do indivíduo. Percebe até que ponto chega a misericórdia? Então nós temos que contar com isto. Antes de contar com as nossas forças, antes de contar com a nossa presença, com a nossa pessoa, antes de contar com a nossa energia, nós temos que contar com a misericórdia. Porque sem a misericórdia, tudo que nós temos vale pouco. Porque com tudo que nós temos, nós podemos lidar com o indivíduo com as possibilidades kármicas atuais dele naquele momento. E às vezes, principalmente aqui na superfície da Terra, os quadros kármicos são muito estreitos, são muito limitados. Porque a humanidade desenvolveu muito karma negativo. às vezes mais do que positivo. Não há um equilíbrio entre estas coisas. Então, você está diante de certos casos nos quais fica muito evidente que o karma negativo predomina, que o karma negativo está muito evidente, está muito em ação. Então é preciso a misericórdia, preciso que a misericórdia desça, que a misericórdia atue, que desça essa energia do alto e que traga possibilidades kármicas em arquivo do indivíduo para aquela situação. E aí então há um desenvolvimento muito mais amplo. Muitas vezes nós estamos diante de uma situação cujo karma permite só aliviar aquela situação, mas não permite resolver. E às vezes permite até você colaborar, você dar apoio, mas o karma não permite que aquele indivíduo se libere daquilo completamente. Então você tem que contar com a misericórdia. Você tem que se basear nesta energia da misericórdia. Tem que invocar isto, porque isto traz possibilidades que estavam guardadas para o indivíduo para situações futuras. A energia da compaixão, com a qual você conta com isto para lidar com o indivíduo, esta energia da compaixão faz ponte com o eu interno do indivíduo. E o eu interno do indivíduo vai então responder a este apelo de quem está colaborando. Porque muitas vezes o eu interno do indivíduo não está no processo. Então é preciso contar com a misericórdia para que aquele eu interno entre no processo, que aquele eu interno participe do processo, participe do processo evolutivamente, e não só sofrendo, e não só passando pelas provas que a situação traz. O eu interno pode estar ali passando pelas provas. O eu interno está sendo provado. Às vezes o eu interno está sofrendo. Então precisa muita ajuda desta misericórdia, precisa a presença desta misericórdia para que este eu interno mude de posição, para que este eu interno mude de atitude e ele mesmo passe a atrair uma nova situação. Ele mesmo passe a invocar esta misericórdia. Isto são processos típicos que deveriam se dar no abrigo. Isso são processos que deveriam se dar na rede de serviço. Isso devia ser a crônica da rede do serviço e do abrigo. A crônica da equipe de ação imediata. Esses processos deviam ser visíveis. Então nós estamos numa formação como colaboradores destas coisas. Estamos aí nos formando para que esses processos possam acontecer. Há certos momentos em que parece que as limitações são intransponíveis. Certos momentos que parece que as situações não são mutáveis. Às vezes, certos casos dão esta impressão. Nesses casos, nós temos que agir como se tudo fosse ser resolvido. Nós não podemos jamais confirmar que ali tem uma situação limitada. Nós não podemos nunca confirmar isto. Se vocês estão tratando com um paralítico, vocês não podem em nenhum momento confirmar que aquele ser é um paralítico. Nenhum momento. Mentalmente, principalmente, porque é o nosso plano que tem mais força. Mentalmente. E nos outros planos também. E no plano físico, você está lidando com um ser fisicamente paralisado, mas na sua mente, no seu sentimento, na sua ação, você não pode estar confirmando isto, você não deve estar reforçando isto, porque a misericórdia pode agir a qualquer momento e aquela situação de paralisia pode mudar. Porque uma paralisia não existe só no plano físico. Para um ser estar paralisado no plano físico, é porque ele está paralisado em outros planos. Então, nas leis físicas, nem sempre ele pode se mover, mas nos outros planos ele pode, porque são outras leis. Então, se você está lidando com um paralítico físico, e se você confirma aquilo, você impede que nos outros níveis aquilo mude, aquilo se transforme. E aquilo precisa se transformar para mudar o quadro dele no plano físico. A mudança no plano físico é a última que acontece. Então não existem casos perdidos. Não existe nada de definitivo na vida evolutiva. Então, nesses setores, isso tem que estar muito presente, muito claro, para todos os que lidam com estas coisas. Todos os que lidam. Se você está diante de um ser fisicamente paralisado, que ele é uma alma que não está paralisada ali. A alma está em outro plano, a alma está em outro nível. A mente do indivíduo está no plano mental. A mente do indivíduo, nas leis do plano mental, ela pode se desenvolver, ela pode funcionar, ela pode trabalhar, ela pode evoluir, porque são outras leis no plano mental. Então, nós estamos com o indivíduo estimulando o mental dele positivamente. São níveis que não estão paralisados. Estão em outras dimensões, em outros planos. Então, nós estamos estimulando o desenvolvimento desses níveis, estamos estimulando a ação desses níveis, o oposto daquilo que está se apresentando aqui no plano físico. E o que está se apresentando no plano físico pode até sofrer influência desse movimento interno do indivíduo, desse movimento nos outros planos. Agora, nós temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance nesse trabalho. Tudo. Porque aí, depois que nós fizemos tudo o que podemos fazer, tudo o que estava ao nosso alcance, depois de nós não termos poupado nada na nossa ação, nas nossas possibilidades, aí nós podemos contar com outras forças. Podemos contar com aquilo que nós não podemos dar, com aquilo que não está na nossa possibilidade. E assim nós vamos aprendendo a trabalhar junto com essas energias superiores. Vamos aprendendo a colaborar com leis superiores. Vamos podendo colaborar com aspectos desconhecidos para os seres que estão um pouco hipnotizados pela sua situação externa. Nós temos que considerar o indivíduo íntegro. Não é porque ele foi amputado no plano físico que ele perdeu alguma coisa da integridade dele. A integridade dele é a mônada. O núcleo dele, intocável, é a mônada. Nós podemos até ter o corpo desintegrado, com uma explosão. Mas a mônada é íntegra. Na mônada, nada toca. O nosso plano de integração, o nosso plano intocável, é a mônada. Então nós temos que estar aí. Temos que estar considerando todos aí. E nós também aí. Porque aí vamos passando pelos processos inferiores, pelos processos no nível da alma, no nível da mente, no nível do emocional e no nível do físico. Vamos passando por esses processos de uma forma harmoniosa e equilibrada, compreendendo. Mas nós temos um plano de integridade. Temos um plano onde não é possível amputar nada. Temos um plano onde não existe desintegração. Lá que nós temos que estar. Porque quando nós não estamos encarnados, nós podemos estar fora desses corpos. Onde estamos desencarnados? Estamos no plano da alma ou no plano da mônada. Então é lá que nós temos que permanecer, apesar de estarmos aqui sobre a Terra passando um tempo e desenvolvendo coisas aqui nestes planos. Mas não por isso nós temos que estar esquecidos do que somos e de onde é a nossa casa, onde é o nosso núcleo. Onde é isto? Então, essas amputações são muito relativas. Então, se nós temos uma visão do abrigo, ou se nós temos uma visão da rede de serviço, ou da equipe de ação imediata, só como atividade material, só como atividade física e utilitária, então nós não estamos compreendendo bem esse trabalho. Porque aqui tem uma intenção transformativa que é básica, transformativa dos seres que estão envolvidos, transformativa dos ambientes e transformativa do próprio trabalho, da própria tarefa. Nada disso é para ficar cristalizado. Que tem que haver uma transformação contínua e que acompanhe a transformação dos seres. Porque os seres se transformam, o ambiente tem que se transformar. A tarefa com ele vai ser outra. Um ser que se transformou, você está com ele desenvolvendo uma outra tarefa, não mais a mesma, porque ele já está diferente. O ambiente deve estar diferente também. Diferente quer dizer, a vibração do ambiente deve ter mudado. Ali tem outra vibração. Então você entra no ambiente destes hoje e encontra tudo um pouco pesado, um pouco lento, um pouco denso, um pouco... Você entra daqui a 15 dias, que pode estar outro ambiente. O mesmo local físico, mas a vibração ali pode ser outra. Isto é o trabalho. Trabalho com vibração também. Trabalho interno. Trabalho sutil. Se ali tem um grupo, não que precisa ser ajudado. Se ele entra em contato com um grupo verdadeiramente de serviço, começa a acontecer uma interação de auras. Então, a aura do grupo de serviço passa a estimular aquela aura. E o grupo de serviço tem que ter um treinamento específico interno para, à medida que se une com aquela aura e que transmuta aquela aura, esta aura do grupo de serviço tem que se manter luminosa. No ele transmutar, ele não deve absorver aquilo. Ele, quando se une, ele logo transmuta aquilo naquele momento. Então precisa um trabalho de transmutação contínua no grupo de serviço. E essa transmutação se dá principalmente com o nível mental das pessoas. Então, onde é que as pessoas têm a mente? Onde que as pessoas têm o sentimento? Aquilo produz a transmutação daquilo que você absorve lá onde você está trabalhando, onde você está servindo. Porque se nós não temos um trabalho contínuo de manter a mente num ponto elevado e de manter o nosso sentimento, o nosso astral em um nível elevado, nós acabamos intoxicados pelos ambientes de trabalho. Olha, quem trabalha em hospitais percebe isso no corpo. Então, se você trabalha num hospital, você tem que estar continuamente transmutando, não absorvendo. Você absorve aquele tanto para transmutar, mas você não fica com nada daquilo. Você transmuta, você eleva aquilo. Então você precisa estar o tempo todo transmutando aquilo com o que você está em contato. O que é muito bom, muito positivo e muito necessário para o ambiente do hospital. Para que o hospital não fique triste. Porque o hospital não fique com uma vibração pesada. Então isso é um trabalho de transmutação que acontece segundo onde está a nossa mente, segundo onde está a nossa emoção, o nosso sentimento, as nossas reações e segundo está, enfim, a nossa consciência. É um trabalho de transmutação contínuo isto tudo. Porque o trabalho de assistência, o serviço em si, o serviço diante da necessidade, isto é óbvio que isto está acontecendo e vai acontecer. Mas é preciso também o trabalho de transmutação para que a situação se transforme, para que o ambiente se transforme, para que as vibrações vão se sutilizando e aí a aura das pessoas vai usufruindo desse trabalho. Se nós vamos, por exemplo, participar de um almoço na rede de serviço, aparentemente nós todos lá estamos fazendo a mesma coisa, né? Todos nós estamos nos alimentando. Não. Aqueles que estão se alimentando com gratidão mudam completamente o ambiente. Aqueles que estão se alimentando em conexão com seus planos mais elevados, isso está transmutando aquele ambiente. Está mudando aquele ambiente, está mudando o valor energético daquele ambiente. Então aqueles que foram lá buscar alimento, não vão receber só alimento, vão receber uma estimulação no sistema deles, no sistema energético deles, nos corpos sutis deles. Isto é que nós estamos fazendo lá, comendo junto com eles. Nós não estamos comendo com eles para serem humanitários, para eles se sentirem iguais a nós. Isto é muito óbvio. Isto é básico. Não precisa centro espiritual para isto. Você está lá comendo com eles porque você está numa outra atitude. Então você está transmutando o ambiente, está transmutando a energia, o teor de tudo. O plano energético daquelas pessoas, os corpos sutis daquelas pessoas estão sendo estimulados pela sua presença ali. Você não está ali para comer com eles. Comer com eles é a última coisa que está acontecendo. Comer junto com eles é o último motivo de você estar ali. Não é o primeiro. É o último. Se você não está ali fazendo esse trabalho, você pode comer em outro lugar que não faz diferença nenhuma no real. Agora, nos números faz.